Boa noite aos colegas que fazem o curso Escritores e a Filosofia Clínica. Hoje nós vamos estudar uma das figuras. Se nós tivéssemos que fazer uma lista dos 10 grandes escritores da história da humanidade, este aí estaria na lista. O nome dele é Franz Kafka. Franz Kafka nasceu em 1883 e veio a falecer em 1924, logo depois da Primeira Guerra. E assim, ó, há tanto a ser dito sobre o Kafka, há tantas biografias, há tantos estudos de todos os lados que, assim, vocês depois da aula podem pesquisar na internet, vocês vão ficar surpresos do que há sobre Kafka. O manancial de dados. E é curioso, uma vez que ele destruiu parte do que ele escreveu e pediu para o grande amigo dele, amigo de infância, que era um jornalista, foi escritor, que foi o Max Brod, que foi testamenteiro dele e que a quem Kafka pede antes de morrer, por favor, queime tudo. Destrua tudo, as minhas cartas, os meus livros, tudo que tem, queime tudo. E ele não fez nada disso. Ok? Desautorizou o amigo. E graças a isso nós temos obras como O Castelo, O Processo e outros. Ou seja, deixa eu chamar um colega que acaba de chegar aqui. Ou seja, mas a história, a historicidade de Kafka é por si somente já algo muito peculiar. Vamos ver então um pouco deste autor. E eu selecionei para vocês não uma daquelas obras que vocês já leram, tanto na filosofia clínica como a Metamorfose, já fizemos trabalhos sobre isso, né? Ou O Processo, também já fizemos trabalhos e aulas sobre isso. Não, eu peguei uma das obras mais contundentes e pouco conhecidas para o público brasileiro. Quando eu começar a falar sobre a obra, vocês vão entender o que há nela de tão interessante. Pois bem, vamos começar com um pouco da historicidade de Kafka, e que na internet vocês encontram vários textos sobre isso. Então eu vou chamar a atenção para alguns pontos, ok? Kafka era de uma daquelas famílias israelitas típicas, né? Ele era judeu, esse cara. E ele, a família dele, era toda... são aqueles judeus askenazes. Eles são da Europa Central e da Europa Oriental. O pai dele... provavelmente a figura mais polêmica na vida de Kafka, sobre os mais diferentes aspectos e sentidos. E ele, o pai dele era um comerciante que tinha muitos funcionários, eles enriqueceram muito, e o Kafka, o Franz, era o filho mais velho de vários filhos que o casal teve. E naquela época, Tchecoslováquia, o Kafka ele nasce em Praga. Naquela época era indicado, era mais... É como hoje você estudar o inglês, o francês. Naquela época era muito indicado o alemão. Tanto é que os pais do Kafka fazem questão que os filhos aprendam alemão. E o Kafka, desde novinho, Franz Kafka, já falava tcheco, claro, que era a língua dele, fluente, e o alemão, tão fluente quanto. Tinha aquele sotaque dos tchecos que falam alemão, mas isso na versão dele. Para quem conversava com ele, não sentia diferença alguma. E se destacava muito nos estudos. Então, ele se destaca muito nos estudos. E logo depois ali do período colegial, ele conhece esse que vai ser o grande amigo dele para toda a vida dele, né? Que é o Max Brod. E juntos, eles têm o hábito da leitura. Sabem por onde eles começam a ler? Pela filosofia grega. Sim, senhores. Leram muito. Leram Platão, leram Sócrates. Conheciam a fundo Protágoras. E dali eles foram muito longe, chegaram a Goethe e passaram pelos maiores, Flaubert, que era um dos que o Kafka gostava demais, Flaubert. É. Flaubert está na nossa lista aí do curso. Calma, calma, nós vamos, estamos vendo a historicidade. Alguns ficam afoitos para saber da vida do Kafka. Bem, o Franz Kafka, por conta da educação que ele teve, era uma daquelas educações formais, sabe, que os pais contratam governantas, instrutores. Ele teve uma educação assim. Por conta da origem judaica dele, desde cedo ele viveu os dramas do que era ter essa sina, né? E ele nunca se identificou. Por exemplo, o pequeno Franz não gostava de ir com os pais à sinagoga, não gostava de frequentar, não gostava da teoria judaica. E, no entanto, ele a viveu na forma de valores, na forma de outras coisas. O Kafka, pela personalidade complexa dele, era uma pessoa... Olha, há tantas descrições sobre o modo pessoal como Kafka era. Por exemplo, ele era um sujeito longilíneo, muito quieto, muito para dentro, mas cativante. Tinha um meio sorriso cativante, não aqueles sorrisos abertos. Era uma personalidade, ele era muito educado, muito solícito, também muito reservado, não é? E tinha um veio cômico muito interessante. O que para nós brasileiros, aliás, é uma das coisas muito difíceis. Porque nós não lemos uma obra como A Metamorfose e achamos engraçada, ou qualquer outra obra de Kafka. Só que Kafka reunia os amigos dele, às vezes os poucos que ele tinha, e lia um dos trechos que ele publicava no jornal, rindo, brincando, e os amigos achavam engraçadíssimo. É um humor que para nós não passa de jeito nenhum, né? Não tem jeito. Para o nosso padrão cultural, nós lemos Kafka com uma seriedade imensa. Outra questão que se sobressai eram os problemas pessoais de Kafka, que vão vida fora, ok? É um homem que sempre teve muita dificuldade em relacionamentos afetivos e um apetite para isso imenso. Esse não é um curso escatológico. Então, quem quiser detalhes sobre esses aspectos menos urbanos, pode procurar e vai achar. Okay? Kafka, na realidade, gostava muito de mulheres, mas não de uma só, de mais de uma, e tinha um apetite muito grande para isso. Okay? É algo que ele, para ele era um problema. Era um problema do ponto de vista moral, pela educação que ele teve. No judaísmo vocês sabem como é que são essas coisas. Mas assim, ele teve muita dificuldade de conciliação com isso. Afora esses elementos, ele noivou, aliás, a obra que vamos ver hoje é dedicada a uma das noivas dele. As iniciais estão na obra. Ele dedica a ela, e numa carta a ela ele diz isso: estou dedicando essa obra a você e tal. Que é uma obra profética. 7 anos depois do que descrita essa obra, acontece na vida dele o que ele tinha colocado no livro. Um autoagendamento? É um tema interessante para se pesquisar. E a maneira como Kafka conduz a obra dele causou impacto por todo lado. A maneira como ele constrói seus textos, a maneira como ele elabora seus textos. Ele traduz os textos de Kafka, provavelmente a maior parte deles, se não todos, são autobiográficos. Sabe, há uma forte composição autobiográfica. E os problemas que ele viveu na casa dele, sobretudo com o pai dele. O pai de Kafka merece um estudo à parte, e teve. Não são poucos os historiadores que escreveram sobre o pai do Kafka. Um homem imenso, grande, cheio de vida, cheio de vigor, um comerciante, um homem que sabia falar as coisas de modo que elas tivessem um impacto adequado, que dentro de casa vivia uma vida, fora de casa outra. Dentro de casa ele era muito ditatorial com os filhos, ele gostava dele ele se destacar em relação aos filhos e fazia certos jogos emocionais muito delicados, ok? Que Kafka faz passar para os livros dele de várias maneiras. Não chega a ser uma crueldade. Sabe quem lembra muito o modo de ser do pai dele? E essa licença poética, claro, ela cai quase no ridículo. Silvio Santos. Sabe aquela maneira do Silvio Santos no programa dele de, ao mesmo tempo, humilhar uma pessoa, mas dar o prêmio para a pessoa? Sabe aqueles joguetes emocionais que ele faz? O pai de Kafka fazia isso, só que de uma maneira mais aguda, porque era um homem que tinha erudição, que tinha cultura, e isso feriu a alma de Kafka profundamente, ok? Ele não se recuperou nunca na vida disso. Nunca. Nunca conseguiu ter uma relação com quem quer que fosse mais íntima quando se apresentava preceitos de poder, preceitos de coerção. Ele não aceitava nunca isso. A história pessoal de Kafka é qualquer coisa de formidável. Onde ele se destacava? Então ele se empregava numa indústria lá de segurança e ele construía artefatos e já ganhava prêmios e já era condecorado, já subia. E o pai dele sempre fazendo menosprezo dessas coisas, dizendo que isso era um ganha-pão, que ele tinha que se ocupar de algo sério. A única coisa séria para Kafka foi a literatura. E ele sempre ele lamentou muito não ter podido se dedicar somente a ela. Teria, mas nunca quis. Ele era extremamente ácido, crítico. Muito do que o pai dele fez com ele, Kafka também fez consigo mesmo depois. Por exemplo, ninguém foi um crítico literário tão impiedoso para com ele quanto ele mesmo, a ponto de destruir obras completas, que o amigo dele chorava por dentro ao ver aquilo, ele atirar um manuscrito inteiro numa lareira acesa. Ninguém sabe quanto se perdeu dessas obras, o que aconteceu com isso. Enfim, são essas coisas da vida, né? Ah, não estou achando o colega que caiu. Onde está ele? A Madi está aqui, ó. Bom. Essa personalidade complexa, paradoxal, contraditória, nos deu uma das maiores contribuições da literatura. Muitos desses filmes, lembram daquele seriado Lost que fez um sucesso? Um grupo de pessoas numa ilha, não sabem como chegaram lá, não sabem o que está acontecendo, tudo. Quem inaugurou esse modo de literatura foi Kafka. No processo, por exemplo, os sujeitos vão lá, buscam, prendem, está sendo processado pelo governo. Ele diz: o que que eu fiz? E não aparece uma explicação. E ele quer saber por que que ele está sendo preso, por que que ele está sendo interrogado. E ele começa a desenvolver esquisitices, ele começa a cismar, ele passa por um corredor, ouve pessoas falando, ele pensa: ah, estão falando de mim alguma coisa, e começa a interpretar e começa a se alienar dele mesmo cada vez mais. Kafka era um mestre nisso. E aliás, obras que ele fazia, às vezes não sabemos bem ao certo, ele simplesmente dava por terminada a obra pela metade e deixava inacabada. Dizia que ia terminar depois e não terminava. Muitas vezes fez isso. Bem, então ele inova nisso. Ele inova também na angústia emocional que ele traduz em pessoas que vivem sem saber o que acontece. Ele coloca o termo de desconfiança, o termo persecutório. Ele inova em tantas áreas da novela, do romance, da escrita, que ir ao texto dele talvez se torne a recomendação mais adequada. A obra que eu escolhi para trabalharmos hoje se chama O Veredito. Anotem, por favor. Esta é uma obra, O Veredito, de 1912. Portanto, Franz Kafka tinha 29 anos quando escreveu essa obra. Ok? 29 anos. O Veredito está aqui. Quando vocês receberem a edição, para poderem ouvir depois, eu vou colocar na edição para vocês o que Freud coloca quando lê a obra O Veredito. Freud fica fortemente impactado com isso, e quando ele opina sobre o que estava se passando ali, ele diz: será que Kafka está querendo nos provocar quanto a um dilema humano, ou ele quer nos mostrar uma impossibilidade dele em áreas humanas? O Freud, quando comenta sobre essa obra, O Veredito, abre um oceano e se torna um clássico na psicanálise, essa obra. Há muitas análises sobre isso, mas não vou dizer nenhuma delas para vocês, para não contaminar o discurso, e daí vocês já ficam agendados para o que veremos. O discurso aqui é filosófico-clínico, portanto, é em outra área. Mas depois, se tiverem curiosidade, eu posso explicar em rápidas palavras a leitura psicoanalítica da obra. Mas não só. Einstein, por exemplo, quando teve esse texto na mão, ele sentiu assim, ele não gostou. Esse texto, O Veredito, chega até Einstein pelas mãos de um grande escritor que faz parte do nosso curso, veremos também, chamado Thomas Mann. Thomas Mann é que manda para Einstein, e Einstein diz: não, isso aqui eu acho que não tem. A mente humana não tem toda essa complexidade que o Franz Kafka quer colocar. As coisas não são assim. E devolveu a obra, não quis ler toda. Bem, mas o que há nessa obra que é tão impactante? O que acontece aqui? Essa obra eu vou resumir primeiro, e depois aqui vocês já estão vendo as partes assinaladas aí que vamos ler. Nós não temos como ler toda ela, mas veremos uma parte dela. Nessa obra, como aliás acabei de falar para vocês, praticamente toda a obra kafkiana é autobiográfica. E aqui então, mais é uma obra emblemática. Ela é pouco conhecida do público em geral no Brasil, O Veredito. É uma novela curta. Ele descreve um rapaz que, após a morte da mãe, vai viver com o velho pai dele. Só ele e o pai dele. Esse pai que ele descreve na obra é tão parecido com o pai dele na vida real que não é, quase nos descreveu de novo o pai dele. Nem precisava, porque numa obra depois que ele escreve, chamada Carta a Meu Pai, que é uma das obras mais terríveis do quanto de diálogo entre um filho e um pai, ele coloca, né, toda a crítica pesada sobre o pai dele, desde a hipocrisia até a forma pouco humana de ser e outras coisas mais. É um dos documentos mais duros que um filho, que temos notícia de um filho ter escrito por um pai. E rivaliza com contrapartida, se é que podemos botar assim, ao que a mãe de Schopenhauer escreve para ele, naquela carta que se tornou famosa, que também é duríssima, né? Que muitas publicações nem trazem, aliás. Nessa obra, então, esse rapaz, que é o próprio Kafka, vive então com esse pai após a morte da mãe. E tem um amigo que mora lá na Rússia, um amigo querido, e que escreve para esse amigo muito, tal, cartas e tal. E um dia ele chega e diz para o pai dele: olha, eu quero te dizer uma coisa, eu tô noivo, eu vou casar. E aí o pai larga um comentário que é tremendo e que ocupa toda a parte final da obra, e que você lê aquilo com o coração na mão, o que acontece a partir do momento em que ele vai anunciar para o pai. O pai trabalha com ele. Ele assumiu os negócios do pai, comerciais, quintuplicou os negócios, né? O pai já nem é tão necessário, e o pai vive com ele, vive lá num quarto. Ele quase nunca entra no quarto desse pai, ainda que eles trabalhem juntos. E ele é um filho que chega assim, é impressionante a dedicação a esse pai. A obra nos mostra o que ele fala. As palavras textuais, a dedicação inteira, submissão inteira a esse pai, que, no entanto, diz essas coisas todas para ele. E o término dessa obra é tremendo. É uma obra kafkiana, em toda a sua amplitude. Lembrem que provavelmente houve uma única obra do Kafka, que no Brasil foi traduzido com outro nome, chamada América, mas é no Brasil eles traduziram com outro nome, que é uma das poucas em que o personagem é otimista, feliz e tudo acaba bem. Todo o restante é tremendo, né? Para Kafka não há muita esperança não em que as coisas terminem bem. Vamos então à obra O Veredito. Quem precisar de água, porque durante a aula vai precisar respirar, não vai ser. Nós vamos entrar numa das estruturas de pensamento mais densa, mais complexa e mais metafórica. Kafka é muito rico em esse conceito, muito rico. Para se aproximar de uma obra dessa, sem conhecer a historicidade de Kafka, a vida dele, fica muito. A pessoa se perde aí no texto, tá? Então, durante alguns momentos, eu vou trazer elementos biográficos dele, autobiográficos, na verdade, para explicar o que está se passando aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos então diretamente à obra O Veredito, de 1912, de Franz Kafka. Viram que ele dedica ali, ó, uma história dedicada para a senhora Felice B. São as iniciais da noiva dele na época. E no Veredito também aparece. Ele faz vários trocadilhos com o nome aqui no, na obra. Foi num domingo pela manhã, na mais bela primavera. Jorge Bendelmann, esse Jorge é o próprio Franz Kafka, tá? Então, quando aparecer o nome do Jorge, vocês já sabem que é o próprio Kafka aqui na obra. Um jovem comerciante estava sentado. Deixa eu chamar o colega que entrou aqui. Um jovem comerciante estava sentado em seu quarto particular no primeiro piso de um dos edifícios mais baixos e simples que se estendiam ao longo do rio, formando uma fila, e se diferenciavam apenas pela altura e pela cor. Havia acabado de terminar uma carta a um amigo de juventude que se encontrava no estrangeiro. Fechou-a numa divertida lentidão e olhou com o cotovelo apoiado sobre a escrivaninha pela janela em direção ao rio, à ponte e às elevações, em seu verde pálido na outra margem. Ele pensava em como aquele amigo, insatisfeito com sua situação na pátria, já há anos havia literalmente se refugiado na Rússia. Ora gerenciava uma firma em São Petersburgo, que de início havia andado muito bem, mas há tempos parecia ter empacado. Então veja, a obra começa com Jorge escrevendo essa carta, num lugar que, aliás, era bem perto de onde o Franz Kafka de fato viveu, até o rio que ele descreve aqui também era o rio que ele avistava da janela dele. E ele escreve essa carta para um amigo que foi para a Rússia, deixou a Tchecoslováquia na época, por várias questões, e foi gerenciar uma firma lá, e ele escreve essa carta. Esse amigo dele, como nós não vamos poder ler toda a obra, eu preciso contextualizar algumas coisas. O amigo dele, na verdade, tinha problemas financeiros lá onde ele trabalhava na Rússia, tinha muitas dificuldades, mas como sabia muito pouco do Jorge, mandava convite: vem trabalhar aqui comigo, eu te dou emprego aqui e tal, porque achava que o pobre do Jorge estava muito pior. E o Jorge não apenas não estava rico, na verdade, porque administrava muito bem o negócio que herdou do pai, mas não contava para o amigo que estava tão bem assim financeiramente. E também nem contava para o amigo que já estava noivo e tudo mais. Esse amigo era um sujeito, um solteirão, não tinha ninguém. E ele ficava assim: para que que eu vou dizer isso para o meu amigo? Que eu estou rico, que eu estou com uma noiva. É logo ele que não tem nada, não tem, sabe, um solteirão, não, não vai ficar com inveja, vai estragar minha amizade. É melhor eu não dizer nada para ele. E não dizia nada para esse amigo, dizia outras coisas. Aqui na obra, o Jorge escreve muito, muitas cartas. E era uma das características do Franz Kafka, Ele escrevia muito. A maneira, o dado de semiose dele principal era escrever cartas para os amigos. Ele escrevia para todo mundo, para as noivas, as namoradas dele, escrevia para os irmãos dele, amigos, ele que escrevia muitíssimo. E nessa obra o Jorge também tem o hábito de escrever. Ah, vamos prosseguir aqui a leitura. Bem, o que deveria ser escrito a um homem desses que visivelmente havia saído dos trilhos, tinha de ser lamentado, mas ao qual não se poderia em todo caso ajudar? Será que ele deveria ser aconselhado a voltar para casa, para Tchecoslováquia, né? E a levar sua vida por aqui, voltar e retomar todas as suas velhas relações de amizade? Olha os dilemas que ele passava para escrever para o amigo dele. E aí ele coloca as reflexões todas aqui, nós vamos além desses elementos que não podemos ler toda a obra. Alguém poderia pensar, vistas as circunstâncias, que ele conseguiria seguir em frente de verdade e progredir por aqui, pela Tchecoslováquia, que enfrentava várias dificuldades, né? Devido a isso tudo, não se poderia fazer a ele, caso ainda se quisesse manter com ele uma ligação intacta, pelo menos através de cartas, nenhuma notificação mais precisa, como se as faria sem nenhum temor a algum conhecido bem distante. Agora já havia passado mais de 3 anos que o amigo não voltara à pátria, e ele esclareceu o assunto de um modo bastante precário, com a insegurança da situação política na Rússia. Bem, no decorrer destes 3 anos, havia mudado muita coisa. Um amigo já estava longe há 3 anos. Sobretudo na situação de Jorge, do falecimento da mãe de Jorge, acontecido há cerca de 2 anos, depois do qual Jorge passou a viver com seu velho pai, em economia comum. O amigo ainda ficara sabendo. Havia impresso seus pêsames numa carta com uma secura tal que só se poderia ter seus motivos no fato de que o luto por um acontecimento semelhante torna-se completamente inimaginável o lado estrangeiro. Estamos acompanhando então. Ele escrevia para esse amigo, o amigo soube quando muito da morte da mãe dele, há 2 anos. E mandou condolências, mas de uma maneira muito distante e fria, que fez com que o Jorge estranhasse que um amigo estivesse escrevendo assim. Toda essa narrativa inicial, Kafka arma para nos arrebatar completamente a partir da metade da obra. A guinada que esse texto imediatamente dará e as surpresas que ele guarda são um dos motivos pelos quais tantos escritores, autores, terapeutas se debruçaram sobre ele, tornando um dos clássicos da literatura. O que pode haver de tão espetacular numa história tão comum, não é? Um jovem comerciante que vive com seu velho pai, que escreve para um amigo que vive na Rússia, tão poucos personagens, tão pouco contexto. Kafka, durante a vida inteira, desconfiava da alma humana. Para ele, a alma humana é misteriosa, não é algo que se traduz facilmente. Ela é cheia de reticências, cheia de mudanças. Os personagens dele dão guinadas. A vida é incerta, mas, sobretudo, tem caracteres, como a escuridão, que permeia todas as obras dele. Quando ele vai nos apresentar o pai dele aqui, o pai está no quarto escuro, kafkiano, sempre com essas tintas. Então, ele conta como foi que ele assumiu lá os trabalhos do pai dele, o que aconteceu. Ele diz, o faturamento havia aumentado em 5 vezes e, sem dúvida, estavam diante de um progresso ainda maior. Mas o amigo não tinha nenhuma noção a respeito dessa mudança. Nos primeiros tempos, e pela última vez naquela carta de pêsames, ele sempre quis convencer Jorge a emigrar lá para a Rússia e propagava as boas perspectivas que havia, sobretudo em relação ao ramo de negócios de Jorge em São Petersburgo. As cifras eram desprezíveis se comparadas ao volume de negócios que a firma de Jorge de momento efetivava. mas Jorge não tinha nenhuma vontade de escrever a seu amigo acerca de seus sucessos financeiros, e caso fizesse agora, depois de tanto tempo, a coisa por certo teria um aspecto ainda mais estranho. De modo que Jorge limitou-se sempre a escrever ao amigo sobre fatos sem importância, como aqueles que se ajuntam de maneira desordenada na lembrança quando a gente se põe a pensar numa calma manhã de domingo. Ele não queria nada mais do que deixar intocada a ideia que o amigo parecia ter feito sobre sua cidade natal desde que partira e com a qual se mostrava resignado e satisfeito. Assim, ocorreu a Jorge comunicar ao amigo 3 vezes, em cartas bastante distantes, uma da outra, o noivado de um homem qualquer com uma outra moça qualquer, até que, enfim, entretanto, e totalmente contra as intenções de Jorge, o amigo passou a se interessar por aquela esquisitice. Mas Jorge preferia lhe escrever a respeito de coisas desse tipo do que confessar que ele mesmo havia noivado há 1 mês com uma certa senhorita Frieda Brandelfeld, moça de família abastada. Por várias vezes falou com sua noiva a respeito desse amigo que morava lá na Rússia e sobre a peculiar troca de correspondências em que se encontrava com ele. Bem, Kafka começa a nos introduzir aos mistérios. As obras de Kafka, na maior parte das vezes, aos personagens, as pessoas não são sinceros, honestos e transparentes, no sentido da fidedignidade daquilo que lhes vai. Não são. Sempre há algo que não é dito, sempre há segredos escondidos, desconfianças, okay? Que não chegam a ser males entendidos no início, mas que se mostram pelo mistério da alma humana, por um ser humano que é sempre misterioso, que é sempre pronto a ter essas esquisitices. Kafka não confiava propriamente na alma humana, ok? E via com muita distância, inclusive a fé dos pais dele. Como eu falei para vocês no início, ele não apreciava nem um pouco convites para ir à sinagoga, ainda que aos 13 anos ele tenha feito bar mitzvah, que é a maioridade lá dos judeus. Ele nunca assumiu coisíssima alguma. Aliás, ele estava cada vez mais distante de tudo isso. Não é, era uma coisa que não lhe comovia em nada, de forma alguma. Ele preferia, inclusive, naquela ocasião na Tchecoslováquia que ele vivia, havia uma forte divisão interna, né? Os tchecos, que falavam a língua deles, o tcheco, e os alemães, né? E os judeus ficavam, por serem comerciantes e precisar fazer negócios com as partes, ficavam dúbios entre uma coisa e outra. E essa hipocrisia, como entendia Franz Kafka, lhe esvaziou a alma e o coração quanto a esses preceitos da religião e de outras coisas. Ele se afasta definitivamente disso, né? E assume esse tom existencialista, um tom pesado para com a vida. Bom, então, o que acham que acontece agora quando o Jorge falar para a noiva: olha, eu tenho um amigo lá na Rússia, um amigo muito querido, que até há 3 anos vivia aqui conosco, me correspondo com ele, mas eu não falei para ele que eu já estou rico, tanto que é que ele, não tendo nem um pouco do que eu tenho, fica me oferecendo emprego para ir para lá, logo ele que está todo cheio de problemas. Também não falei de você, que é minha noiva, porque, coitado, ele não tem ninguém, é um solteirão, vive lá, sabe lá Deus como. Não quero despertar nele inveja, ele vai ficar constrangido, não vai saber como conversar. O que acham que a noiva dele entendeu disso? O que acham que ela... Na obra de Kafka, a mulher não é tão pejorativa e tão descredenciada quanto é o homem. Para ele, o universo masculino é cheio de problemas. O feminino tem certas ressalvas. Não é perfeito, mas provavelmente é melhor. Okay? Então, cabe às mulheres os melhores papéis. Na obra kafkiana, com os homens a piedade é bem pequena e a paciência é quase nenhuma. Pronto, sabia que iam começar os comentários. Daqui a pouco nós vamos parar para que vocês coloquem dúvidas, considerações, tá bom? Então, vejam o que a noiva vai dizer. Então ele sequer virá ao nosso casamento, disse ela. E mesmo assim, eu tenho o direito de conhecer todos os seus amigos. O Jorge disse a ela, eu não quero incomodá-lo. Compreenda-me, provavelmente ele até viesse. Pelo menos é o que eu acredito que aconteceria. Mas ele haveria de se sentir obrigado e prejudicado, talvez sentisse inveja e com certeza ficaria insatisfeito e incapaz de vencer algum dia essa insatisfação. E voltar sozinho para onde está, sozinho, sabe o que significa isso? Sim, mas será que ele não pode ficar sabendo do nosso casamento de um outro jeito? Isso eu não posso de qualquer maneira impedir que ele saiba, né? Mas pelo seu modo de vida, isso se torna bastante improvável. Se tu tens amigos assim, Jorge, não deverias nem ter noivado. Sim, isso é culpa de nós dois. Mas nem sempre, mas nem mesmo agora, eu queria que fosse diferente. E quando ela, respirando de maneira sôfrega, sob seus beijos, ainda dizia, na verdade isso me magoa. Ele pensou que, na verdade, não havia problema nenhum em escrever tudo ao amigo. Essa esposa vai ficar enciumada, então? Que ele escreve tudo para o amigo dele, conta as coisas todas? Não? Bem, o que acontece é que ele conta, então, para o amigo dele. Bom, depois da esposa falar isso, a noiva com quem ele se casar, ele pensa e diz, ok, vou contar então. Lembrem que a maneira como Kafka trata de muitos relacionamentos, sobretudo afetivos, e ele tinha muitas dificuldades nessa área, é muito sobre esse enfoque judaico. Vejam a posição em que a mulher ocupa, né, como é forte o que ela coloca, mesmo ele discordando, mesmo não aceitando, tem peso, né, é um traço clássico no judaísmo. O que a mulher fala, mesmo que não tenha razão, mesmo que esteja errada, tem peso. É uma cultura que é assim, e ele, como embebido até a alma nessa cultura, isso esparrama para o texto dele em várias questões. De fato, noticiou ao amigo na longa carta que escreveu naquele domingo pela manhã o ocorrido noivado com as seguintes palavras, abre aspas, a maior das novidades eu guardei para o final, fiquei noivo de uma certa senhorita Frieda Brandelfeld, moça de família abastada que se estabeleceu por aqui apenas muito tempo depois da tua partida e que portanto mal deves conhecer. Ainda haverei de ter a oportunidade de te comunicar mais detalhes a respeito da minha noiva. Que por hoje baste as notícias de que estou feliz de verdade e que em nossa relação mútua apenas mudou algo no sentido de que tu, ao invés de encontrar em mim um amigo totalmente comum, haverás de encontrar em mim um amigo feliz. Além disso, terás em minha noiva, que manda te cumprimentar de todo o coração e que em pouco te escreverá ela mesma, uma amiga sincera, o que não deixa de ter algum significado para um celibatário. Sei que há muitas coisas impedindo uma visita tua, mas será que justo o meu casamento não poderia ser a oportunidade exata para jogar num monte de uma vez por todas os obstáculos que impedem a tua vinda? Para os nossos padrões de época, e lido isso décadas e décadas depois, parece que ele se saiu bem, não é? Para os padrões dele também, de 1912 também, é uma carta muito amistosa, ok? Dentre todas, muito amistosa. Com esta carta na mão, agora começa a reviravolta, tá? Do texto, e ela é muito pesada. Todo esse tom amistoso e cordial que vimos até aqui, todo esse urbanismo, serenidade, humanismo agora vai evaporar. E evaporar não é a melhor palavra, porque vai afundar. O que vem agora é o que faz dessa obra um dos clássicos da humanidade, já que até aqui é um livro que poderíamos encontrar em qualquer prateleira, né? O que pode haver agora de tão formidável que fez com que tantos pesquisadores se debruçassem sobre um texto como esse? O que pode haver? Vamos ver? Com esta carta na mão, Jorge permaneceu por muito tempo, o rosto voltado para a janela, sentado em sua escrivaninha. Lembram que é assim que começa essa novela? As primeiras linhas são essas, né? A um conhecido que o cumprimentou ao passar pela ruela em frente, ele mal respondeu com um sorriso ausente. Finalmente enfiou a carta no bolso e saiu de seu quarto, atravessando um pequeno corredor que levava ao quarto de seu pai, no qual ele já não havia estado há meses. Aí o texto fala que eles trabalhavam juntos, se viam todo dia, que não havia qualquer motivo para ele ficar visitando o pai em casa. Uma coisa. Jorge ficou surpreso com a escuridão que fazia no quarto do pai. Essa atmosfera kafkiana é famosa, ok? Permeia quase todos os textos dele, onde alguns autores colocam flores, sol, brisa e amor, em Kafka, escuridão, solidão, angústia. Jorge ficou surpreso com a escuridão que fazia no quarto do pai, mesmo naquela manhã ensolarada. A sombra era causada pelo muro alto que seguia além do pátio estreito. O pai estava sentado junto à janela em um canto enfeitado com diversas lembranças que recordavam a saudosa mãe, e lia o jornal que ele segurava de lado ante os olhos, procurando com isso compensar uma fraqueza qualquer de visão. Bem, aí começa entre pai e filho uma conversa muito amistosa, sabe? Ah, meu filho, tal, negócio, tal. E ele olha para o pai dele e pensa, meu pai continua sendo um gigante, né? E ele fala para o pai dele, aqui está escuro, vamos clarear, não sei o quê. O pai dele concorda, um diálogo amistoso até um ponto, ok? Na verdade, depois de um tempo ele disse para o pai dele, eu apenas queria te dizer que acabei escrevendo a São Petersburgo comunicando o meu noivado. E puxou a carta um pouco para fora do bolso, mas voltou a deixá-la cair no bolso. Como assim a São Petersburgo? Perguntou o pai. Ao meu amigo, ora, disse Jorge e procurou os olhos do pai. Na firma, pensou, ele se mostra bem diferente de como ele é aqui em casa, onde senta, alarga e cruza os braços sobre o peito. Vejam isso com os traços autobiográficos de Kafka. Era uma das queixas que ele tinha ao pai dele. Ele achava o pai dele um hipócrita e um homem muito hostil, sobretudo com ele, que era o filho mais velho. Okay? E dizia que na rua você é carinhoso e é bom para todo mundo, e comigo você é um crápula, um déspota. Ele coloca em carta meu pai isso. E aqui no livro ele coloca. Quando ele terminou essa obra, pouco tempo depois ele escreve para a noiva dele, sabe o que ele coloca nessa carta que ele escreve? Não aparece aqui na obra isso. Ele diz, consegui escrever minha autobiografia, minha história está completa. Olha o significado e o sentido que o Franz Kafka deu a essa pequena novela chamada O Veredito, uma autobiografia. Então ele se ressente que o pai ali é assim e que lá na firma é todo. E aí ele diz, ah, sim, teu amigo, disse o pai com entonação. Tu sabes bem, pai, que primeiramente eu não quis lhe revelar o meu noivado, por consideração a ele e por nenhum outro motivo. Tu sabes bem que ele é um homem difícil. Eu dizia a mim mesmo que ele até poderia ficar sabendo, através de outra pessoa, a respeito do meu noivado, ainda que, em seu modo de vida, isso seja pouco provável. E isso não poderia impedir. Mas em mim mesmo é que ele não ficaria sabendo de nada. O O pai diz a ele: e agora acabaste ponderando e decidindo de outro jeito? Sim, agora eu voltei a ponderar sobre o assunto. Se ele for de fato meu amigo, disse a mim mesmo, então o meu feliz noivado será uma felicidade também para ele. E por isso não tive mais a menor dúvida em comunicá-lo. Em todo caso, antes de pôr a carta no correio, eu queria dizê-lo a ti. Temos que contextualizar a época. Em 1905, em 1910, os tempos eram muito difíceis ali naquela. Os ares que levariam toda a Europa, arrastaria para a Primeira Guerra, já se faziam sentir por toda parte. Desde os dramas morais aos dramas políticos, os processos econômicos começavam a ruir rapidamente. E ali onde ele morava, isso se fazia sentir com muita força. Uma das formas, sobretudo entre os judeus, de lidar com tudo isso era apegar-se às tradições familiares, culturais. Então é nesse contexto que Kafka, que morava com o pai, respeitava o pai, afinal ele herdou todos os negócios do pai, que ele quintuplicou, queria mostrar a carta para o pai, para perguntar para o pai: o que que o senhor acha disso? Manda essa carta. Ora, mas ele já escreveu a carta, já estava tudo pronto. O que o fez ir até o pai? Sobretudo um pai difícil, como ele coloca aqui, né? Que tinha o hábito de espizinhá-lo, de colocá-lo para o chão, o que faz ele ainda assim pedir uma opinião? Acham que esse pai reagirá bem a isso? Vai agradecer e tudo? Cuidado, o texto de Kafka aqui vai mostrar as duas faces. A face de um pai que cuida e preza por um filho, e de um pai diabólico. De um pai que tem raiva do filho, que tem mágoa do filho. Por quê? Por simplesmente existir. Não há propriamente aqui um ponto. São emoções intrincadas, difíceis. Einstein, quando leu esse texto, devolveu e disse: Eu não acho que a vida possa ser tão complicada afetivamente como Kafka está colocando aqui. Não foi a opinião que Freud teve na obra. Freud, quando olhou, disse: estamos diante de provavelmente uma autobiografia com pontos de desafio, com pontos de. Temos que olhar isso aí. Alguma coisa está acontecendo aí dentro. Tu vieste até mim por causa disso, a fim de te aconselhares comigo, disse o pai. Isso sem dúvida se torna honrado, mas não representa nada, ou é ainda pior do que nada, se tu agora não me dissesses a verdade completa a respeito de tudo. Eu não quero remexer em coisas que não têm nada a ver com o momento. Isso é mais do que uma sentença. O pai, já desconfiado dele na própria loja que ele dá para o filho, imagina o filho quintuplica a loja. Os negócios. Dá uma mesada para o pai, que o pai nunca precisou. Dá um emprego de honra lá para o pai dele na loja. Faz tudo, tudo muito mais do que o pai já fez por ele. E no entanto, o pai desconfia dele. Você me esconde coisas, você mente coisas, você isso, você aquilo. E aí ele faz um histórico, pai, desde a morte da nossa mãe, etc., pai, tudo, né? Aí, mais adiante, depois de um celeuma em torno de várias acusações, o pai diz para ele: mas já que estamos tratando exatamente disso, dessa carta, eu te peço, Jorge, não me decepcione. É uma insignificância isso tudo, não vale a pena sequer o tempo que gastamos, mas não me decepcione. Tens de verdade esse amigo em São Petersburgo? Olha que interessante. Será que o Jorge teria inventado esse amigo? Ele não existe? De onde esse pai tirou isso? Conviveu com o filho a vida toda, segundo o texto, mora com o rapaz, e agora ele diz: tens de verdade esse amigo em São Petersburgo? Nesse texto, Kafka levanta a possibilidade de tudo isso ser uma invenção? Estaremos diante de um terror psicológico no qual essa pessoa não existe, ele inventou tudo isso? E se foi uma invenção dessa, que esse amigo não existe, esse pai duvida, seria essa a forma de colocar as coisas? Jorge levantou-se embaraçado. Deixemos meus amigos assim. Mil amigos não seriam capazes de substituir meu pai. Olha o que ele diz para o pai dele, diante de um ataque bruto como esse que acaba de sofrer. Sabes no que eu acredito? Que não tomas cuidados suficientes em relação a ti, mas a idade exige seus direitos. Tu és indispensável para mim lá na firma. Disso sabes muito bem. Mas caso a firma viesse a ameaçar tua saúde, eu a fecharia amanhã mesmo e para sempre. Assim não dá. Nós temos que achar um outro modo de vida para ti. Escutem, não está esquisito essa resposta que ele está dando ao pai dele? O pai dele, depois de um ataque duríssimo, no qual diz que desde a morte da mãe desconfia de tudo que está vendo na firma e tal, em seguida ainda ataca de novo e diz, olha, tens de verdade um amigo em São Petersburgo? E o Jorge parece que não ouviu o que estava sendo dito. Olha como ele responde para o pai dele. Que conversa é essa, não é? Logo, Jorge, que parecia tão coerente até aqui em tudo, agora trocou completamente o assunto, não respondeu. E aí ele continua dizendo para o pai, olha, vou cuidar de ti, vamos chamar um médico, vamos ver tal coisa, vamos mudar. E se coloca numa condição de subserviência e humilhação suprema diante do pai, diante disso que é colocado. Aliás, um dado significativo, sabe como é que é o nome do pai dele no livro? Não tem. É todo o tempo chamado de pai. É o papel existencial que se destaca. Ele não tem nome. O nome é pai. E ele coloca, então, aí ele fala, fica sentado com a janela trancada, e o Arte faria muito bem. Não, meu pai, eu vou buscar o médico, haveremos de seguir suas recomendações. E todo o tempo ele faz esse discurso e não responde ao que o pai perguntou. O que será que está se passando com esse pai diante dessa demonstração de proteção, de afeto e de carinho? Ele se enfurece, tal qual um animal faminto que, ao farejar sangue, ataca com toda a violência, é o que ele faz agora. Isso que deveria ser um quadro de conciliação só faz despertar mais raiva, só faz com que esse pai se volte ainda mais contra esse filho. Mais adiante, ele tenta ajudar o pai, se ajoelha, passa um pano e tudo. Olha o que o pai responde depois de tudo isso, muitas páginas depois. O pai finalmente fala para ele, tu não tens nenhum amigo em São Petersburgo. Foste sempre um brincalhão e não te contiveste nem mesmo em relação a mim. Como poderias ter um amigo justamente lá? Não posso acreditar nem um pouco nisso. E aí o Jorge tenta mostrar para ele que esse amigo existe. Diz, pensa mais uma vez, pai. E ergueu o pai da cadeira e tirou-lhe, fraco como ele estava, parado à sua frente, o pijama. Em pouco tempo terão passado 3 anos que meu amigo esteve em nossa casa, nos visitando. Eu ainda me recordo que tu não gostaste dele de maneira particular. E aí o Jorge tenta falar essas coisas todas, relembra como é que foi, a antipatia que o pai teve pelo rapaz e tudo, não é? Até que o pai parece lembrar. Parece lembrar ou faz de conta que está lembrando? Aqui nós já estamos longe no texto de Kafka, ok? Bom, muito adiante, muitas conversas dessas, como vocês estão vendo aqui. O pai diz para ele, em tom de grande, uma maneira muito ofensiva, dá uma guinada nessa conversa e olha o que o pai agora vai dizer para ele. Eu conheço bem aquele teu amigo, esse que até agora ele estava negando que existia. Tá? O pai dele está dizendo para ele, para o Jorge. Ele seria um filho, segundo os desejos do meu coração. Olha, Por isso mesmo é que o enganaste durante todos esses anos. Por que o enganaste, se não por isso? Que ele poderia ser um filho, né, do coração. Pensas que eu não chorei por causa dele? É por causa disso que te trancas no escritório, que ninguém deve te incomodar? O chefe está ocupado? É por causa disso? Para que assim possas escrever tuas cartinhas falsas à Rússia? Mas ao pai, por sorte, ninguém precisa ensinar a desmascarar um filho. Agora mesmo achavas que conseguiste dominá-lo, de tal maneira que poderias sentar-te com teu traseiro sobre ele, sem que ele sequer pudesse se mover. Ao decidir, senhor meu filho, que te casarias. Jorge olhou para a imagem apavorante de seu pai. O amigo de São Petersburgo, a quem o pai de repente conhecia tão bem, apoderou-se dele como nunca havia feito. Viu-o perdido na Rússia, distante dele, imaginou lá o amigo dele na Rússia, como é que estava e tudo mais, né? E enquanto ele imaginava um amigo dele lá na Rússia, o pai grita para ele assim, ó, olhe para mim, ah, exclamou o pai, e Jorge correu quase distraído até a cama, a fim de entender melhor tudo, mas parou no meio do caminho. Só porque ela levantou a saia, ele está falando da noiva do filho, esse que ele disse que ia noivar, que ia casar. Só porque ela levantou a saia, começou o pai a flautear. Só porque ela levantou a saia, essa anta nojenta, e ele levantou a fim de se representar a cena, quer dizer, o pai simulou como a garota deve ter feito, só porque ela levantou a saia assim e assim, tu te grudaste a ela, para poderes te satisfazer nela, sem seres perturbado, profanaste as lembranças de nossa mãe. Traíste teu amigo e enfiaste teu pai na cama, a fim de que ele não pudesse mais se mexer. Mas ele pode ou não pode se mexer, hein? 6 anos, 7 anos depois desse texto, Franz Kafka passa por uma situação quase idêntica na vida pessoal dele, no qual o pai diz quase as mesmas palavras para ele. E aí o texto prossegue, imagine o impacto que isso tem, como Jorge fica diante disso tudo. Aí ele diz assim, o Jorge procura, lembrem que aqui a submissão, o recuo em relação ao pai é quase que completo, é a maneira como ele lida com esse pai. E ele diz, mas o meu amigo ainda não foi traído. Ah, mas o amigo ainda não foi traído, exclamou o pai, e seu dedo indicador se movendo para lá e para cá, reforçando a afirmação. Quer dizer, o pai defendendo um amigo lá que estava na Rússia, que, segundo ele, o próprio filho tinha traído esse amigo por ter se comportado dessa forma. Eu era o representante dele aqui, diz o pai do Jorge. Comediante. Jorge gritou sem lograr se conter. Reconheceu ele então, diante do que o pai está dizendo, ele grita que o pai está sendo um palhaço, um comediante. Vejam que ele não consegue dirigir palavras ofensivas para o pai de baixo calão. Então ele usa essa espécie de eufemismo. Mal sabe ele que na estrutura de pensamento desse pai, um eufemismo desse entra como o pior dos palavrões. E só atiça mais o fogo e o ódio. De onde vem tamanho rancor, tamanho ódio? Como pode? Comediante, gritou Jorge, sem lograr se conter. Reconheceu imediatamente o dano e mordeu a língua, que se dobrou de dor. O pai continua, sim, certamente desempenho uma comédia. Comédia, bela palavra. Que outro consolo restaria ao velho e enviuvado pai? Dize, o que para o momento da resposta sejas ainda mais meu filho vivo, o que me restaria no meu quarto dos fundos, perseguido por empregados desleais, velho até a medula dos ossos, e meu filho andando jubiloso pelo mundo? Fecha negócios que eu mesmo havia encaminhado, dá cambalhotas de prazer e quer aparecer ante seu pai com a cara amarrada de um homem honrado. Acreditas por acaso que eu não te amei? Eu, do qual tu vieste? Quem for depois acessar a obra verá esse drama nos detalhes e a grande angústia existencial de uma conversa tão terrível quanto esta, tá bom? Terminam mais adiante o pai dizendo: Podes pendurar-se a tua noiva e vir ao meu encontro, pois eu a varro do teu lado e tu nem ficarás sabendo como. Jorge fez caretas como se não acreditasse no que estava ouvindo. Por que que Jorge não acreditava? Ora, vejam o contexto todo. Cuidava desse pai como jamais foi, esse pai poderia ser cuidado por quem quer que seja. Vai ao quarto do pai com essa carta, dizendo que está noivo, que vai mandar para o amigo e pede a opinião do pai. E recebe tudo isso. Mas ele já não conhecia esse pai? É novidade para ele isso? O que faria, fazia com que ele repetisse isso nessa tentativa infrutífera, inútil e tão danosa de uma aproximação nessas bases? Não teria que ser por outro caminho? Jorge fez caretas como se não acreditasse no que estava ouvindo. O pai apenas inclinou a cabeça para afirmar ainda mais a verdade daquilo que dizia, dirigindo-se ao canto onde Jorge estava. Como tu me entrevistaste hoje, quando vieste e perguntaste se devias ou não escrever a teu amigo comunicando o noivado? Ora, teu amigo já sabe de tudo, seu bobalhão. Ele sabe de tudo, eu mesmo lhe escrevi, porque tu havias te esquecido de me arrancar pena e papel. Por isso é que ele não vem há anos. Ele sabe de tudo mil vezes melhor do que tu, Jorge. Tuas cartas ele amassava na mão esquerda e nem lia, enquanto com a direita segurava as minhas cartas ante os olhos. Ele agitava seu braço ante a cabeça diante de tanto entusiasmo. Quer dizer, lia isso esbravejando o entusiasmo o pai dele. Voltou a exclamar: Ele sabe de tudo mil vezes melhor do que tu. 10 mil vezes, disse Jorge para rir-se do pai, mas ainda em sua boca as palavras adquiriram um tom mortalmente sério. O pai continua dizendo para ele: Já faz anos aguardava que viesses até mim com essa pergunta. Acreditas por acaso que me preocupo com outra coisa? Acreditas que eu leio jornal? Aqui, ó. E ele jogou a Jorge uma folha de jornal que de algum jeito havia levado consigo à cama. Um jornal velho, com um nome que Jorge nem conhecia mais. Quanto tempo vacilaste antes de enfim ter amadurecido? A mãe teve de morrer, ela não pôde viver o dia da alegria. O amigo vai ao chão em sua Rússia. Já há 3 anos ele estava amarelo, a ponto de se jogar, de poder jogá-lo fora. E eu, tu vês muito bem como me encontro. Para isso tu tens olhos, não é? Jorge disse para o pai dele: De modo que me preparaste uma cilada. Compassivo, o pai disse à parte: Isso tu provavelmente já querias ter dito mais cedo. Agora não faz mais o menor sentido. E disse mais alto: Agora tu sabes, pois, o que havia além de ti. Até aqui tu sabias apenas a respeito de ti mesmo. No fundo, tu foste apenas uma criança inocente. Mas mais no fundo ainda foste um homem diabólico. E por isso, fique sabendo, eu te condeno à morte por afogamento. Diz o pai ao filho. Estão vendo o título da obra, O Veredito? Após dizer da morte da mãe, da traição do amigo e de tê-lo confinado ali naquele quarto e tudo mais, o pai agora diz: Pois eu te condeno à morte por afogamento. Nunca viram uma briga, uma discussão na qual às vezes uma pessoa coloca algo assim? Com muito ódio, fazendo uma praga, uma maldição. Nunca viram essas coisas acontecer? Acontece. O problema é que Jorge, pela maneira como se colocava em relação ao pai, isso não era só uma praga, não era alguém com ódio descarregando coisas. Ele não tinha sequer discernimento para poder lidar com isso. Isso entra na estrutura de pensamento de Jorge como, segundo o título da obra, um veredito. Estava sentenciado à morte. E agora? Quantas pessoas nós atendemos no consultório que vem? Minha mãe sempre disse que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo, que nunca na minha vida nada ia dar certo, etc. e tal. Bem como tem acontecido o veredito. Que acham que acontece com Jorge ao ouvir isso? Jorge sentiu-se acossado para fora do quarto. O baque causado pelo pai ao desabar sobre a cama atrás dele, ele ainda carregou nos ouvidos antes de sair. Na escadaria, em cujos degraus correu como se estivesse sobre uma superfície inclinada, atropelou sua empregada, que estava querendo subir a fim de arrumar o apartamento depois da noite. Jesus! Ela gritou e cobriu o rosto com o avental, mas ele já havia escapulido dali. Pulou o portão afora, por sobre os trilhos de trem em direção à água, para onde aquilo o impelia. Já segurava firme o parapeito da ponte, como um faminto segura o alimento. Saltou por cima dele como o mais perfeito dos ginastas que havia sido em seus anos de juventude, para o orgulho de seus pais. Ainda se segurava com as mãos, que ficavam cada vez mais fracas. Espiou entre as duas barras do parapeito um alto ônibus, que haveria de abafar com facilidade sua queda, e exclamou baixinho: "Queridos pais, mas eu sempre amei vocês." E cedeu caindo. Justo naquele instante, havia sobre a ponte um fluxo interminável. Do ponto de vista da filosofia clínica, essa obra encerra a maneira como Kafka lidou com isso a vida inteira. Ele nunca se libertou disso. Foi o drama da vida dele. Viesse ele a um filósofo clínico, o que faríamos? Tiraríamos a historicidade dele para vermos essa tragédia que o flagelou vida fora. Veríamos na estrutura de pensamento dele caminhos. Quais caminhos? O caminho que o Kafka fez foi de uma autodestruição até a tuberculose dele, até o fim trágico dele, até uma vida na qual ele nunca conseguiu estabelecer qualquer relacionamento mais profundo e significativo, a não ser com algumas mulheres que passaram pela vida dele, como esta noiva, de quem ele ouviria quase as mesmas coisas 6, 7 anos depois do pai dele. Um livro profético, só não terminou da mesma forma. Ele morreria com 50 e poucos anos. E o Max Brod, que foi o grande irmão em vida que ele teve, irmão de espírito, de alma, que o compreendeu, com quem ele pôde partilhar essas coisas, e que não o atendeu quando ele pediu: "Destrói tudo que eu escrevi, joga tudo fora, inclusive minhas cartas." Ao contrário, como testamenteiro dele, ele desautorizou o amigo, arquivou e publicou essas obras. É muito difícil entendermos o que houve com Max Brod, que ele conseguiu fazer isso, sabe? Mas provavelmente ele sabia o valor do material literário que ele tinha em mãos. Não é? Desautorizar o amigo e dar à humanidade um dos maiores escritores que nós já tivemos, ele optou por nos dar um dos maiores escritores que tivemos. Vou desligar o gravador para que possamos agora conversar e para que vocês possam colocar reflexões e considerações sobre o que vimos hoje aqui.